Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Normalmente eu começo perguntando, alguém tem alguma pergunta? Mas de como nós tem um objetivo com este trabalho, eu hoje vou começar com o trabalho e vocês vão fazendo as perguntas no meio dele, tá certo? Velho, obrigado por estar recebendo nós de novo, viu?
Disposição.
As pessoas que estavam aqui judia lá na Zila da Umbanda, ainda lembra por que nós marcou de ter essa série de conversa? É, tá aqui, nós vai ter essa série de conversa.
Novo trabalho aí, né?
Isso. Porque, como eu disse, essa parte de copulação do peito velho ou qualquer parte ritualística, ela acaba afetando as pessoas que não aceitam isso. E como nós é universalista, nós precisamos ajudar todos. Então nós combinou de estar conversando de tal forma que se possa abrir um novo trabalho. Este trabalho seria ajudar as pessoas sem misturar coisas religiosas. Então nós hoje vamos fazer este trabalho, conversar como ajudar as pessoas nos seus momentos de sofrimento, sem misturar Deus, espírito, karma, de elevação espiritual. Nada disso. O objetivo é atender uma pessoa quase como um psicólogo e ajudar essa pessoa na vivência da sua vida para que ela consiga ter mais paz, mais felicidade. Tá certo? O nome de, o detalhe que vocês já conhecem, eu não gosto de falar sozinho, hein? Isso aqui não é uma aula, não é um mestre, é uma conversa de amigos. O nome deste trabalho é A Arte de Sorrir Cada Vez que o Mundo Diz Não. Vamos tentar entender, começar por aí. A arte de sorrir. O que que eu quero dizer quando eu falo isso?
A arte de transmitir a felicidade que está sentindo.
Não diria transmitir. Eu diria a arte de sentir felicidade.
Sim.
A arte de ser feliz. O sorrir não é gargalhar. Não é ter o pajê. Não é assar ótimo. Não é maravilhoso. O sorrir é um estado de espírito onde você está em paz consigo mesmo. Consigo mesmo e com o mundo. Um estado de espírito onde você tem tranquilidade, onde você tem harmonia, onde você tem felicidade. Não um estado de espírito de gargalhada. Mas então é a arte de você aprender a viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma, de uma forma mais feliz. Cada vez que o mundo diz não, o que quer dizer o mundo dizer não?
Surge a contrariedade.
Isso. Quando o mundo não lhe dá alguma coisa, quando o mundo não faz alguma coisa que você queira, quando o mundo não chega o que você espera, cada vez que o mundo não faz o que você quer, você perde essa paz. Você perde essa felicidade. É exatamente por isso que é necessário se aprender a conviver com o mundo. Conviver com o não. Por que é necessário se aprender a conviver com o não do mundo?
Sofrer menos?
Não.
Nem sempre as coisas são como a gente quer.
Isso, porque o mundo não existe do jeito que você quer. Ele vai lhe dar muitos nãos. A vida vai lhe dar muitos nãos. Aliás, eu não diria nem a vida. Diariamente, vocês vivem muitos momentos de não. E não gostam de viver esses momentos. Porque esse momento tira sua paz, tira sua harmonia, tira sua felicidade. Você se estressa, você se chove, você passa por depressão. Então, o que nós vamos conversar hoje é exatamente a arte, ou seja, o sistema de aprender a viver os momentos que o mundo diz não, em paz e felicidade. Se isso é verdade, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não vamos entrar aqui, não vamos conversar sobre quando o mundo diz sim. Porque quando o mundo diz sim, para vocês é fácil. É simples manter a paz. Mas é importante aprender a viver em paz quando o mundo diz não. E para isso, eu acho que é necessário se preparar. É necessário aprender. Por quê? Por que é necessário se preparar, aprender para isso?
Porque a gente é preparado por sim desde criança?
Não.
Para ter um equilíbrio entre o corpo e a alma.
Não. Nós não vamos falar de alma hoje. Porque a gente não sabe viver isso. Cada vez que o mundo diz não, vocês sofrem. Se vocês soubessem fazer isso, não precisaria conversar. Como não querem sofrer e sofrem, é preciso aprender como se faz isso.
Ô Joaquim, eu costumo fazer isso e eu trabalho numa empresa onde a gente tem que fazer isso constantemente. Vendo algo de positivo naquela contrariedade do momento, tentando transformar ela numa coisa, vendo o outro lado. Será que isso é válido?
Este é um caminho, pode ser feito, mas tem um grande detalhe: tem horas que você não consegue, tem horas que você não tem nenhum referencial positivo para colocar naquele momento, e aí vai chover. A ideia não é você conseguir transformar o ruim em bom, mas você aprender a viver com o não sem perder a paz. Compreende? Então a diferença é, o que você me fala é transformar o não em sim.
Não, seria como... Eu estava até comentei sobre isso com um rapaz hoje de manhã, para... Não lembro exatamente o assunto, eu falei, mas se você olhar a consequência disso, você vai ver que não é tão ruim. No final acaba que tudo se ajeita e tudo se encaixa, ou como tem que se encaixar, você tem que conviver com a nova realidade.
Perfeito, mas veja bem, se você fala isso com uma pessoa, vamos dizer assim, que deu uma topada no pé, é simples. Fala isso para quem perdeu um filho. Aonde ele vai assar no fim, tudo bom. Nunca. E é preciso, mesmo num momento tão dático, você aprender a viver com o Xi. Viver o não em paz.
E aceitação dele?
Aceitação?
Não.
Aceitação ainda é sofrimento. Não tem jeito mesmo, eu estou feado, vou ficar feado. Não, não é isso. Não é uma aceitação. É um trabalho para destruir a perda da tranquilidade quando o não existe. Quando a vida lhe dá um não. Então é diferente. O trabalho que ele propõe é o trabalho de buscar uma coisa boa para substituir o não. E como eu disse, tem momentos que isso fica quase impossível. Então é um trabalho, sim, mas é um trabalho que ainda não consegue abranger tudo. E o que nós vai começar a conversar é uma tentativa de abranger tudo, sem fugir do não. Nós vai encarar o não da vida como não. Não lhe dou, você não vai ter, você não adianta espernear, que a vida não vai trazer nada de positivo daquilo. Mas tem um jeito de você, mesmo com a vida não lhe trazendo nada de positivo, manter-se em paz. Que é o objetivo final do trabalho. Que é, como nós disse, a forma de ajudar os outros. Porque as pessoas estão cada dia mais desesperadas, cada dia mais atrás de buscar paz, de buscar harmonia e não consegue. E o que nós precisa é, eu não vou usar a palavra ensinar, mas orientar as pessoas para que elas aprendam a viver o seu não, sem perder a paz. E sem transformar em xin. Ficou claro? Então vamos começar. A moça colocou muito bem ali. O não da vida é uma contrariedade. É quando você fica contrariado com o que está acontecendo. Isso é o não da vida. Você queria ir pela direita, não conseguiu ir pela direita, você se contraria. Mesmo que vá pela esquerda, dê uma volta e segue no mesmo lugar. Não importa. Você já se sente contrariado porque não foi por onde queria ir. Essa é a primeira ideia que nós precisamos já ter. Contrariedade. Sofrimento, desculpa, não tem nada a ver com dor profunda. Qualquer coisa que vá contrário ao que você quer, ao que você acredita, ao que você imaginava que fosse acontecer, é uma contrariedade. Por menor que seja. Sabe, eu queria ir com aquela buja, mas está lavando. Isso é uma contrariedade. Eu queria pôr uma meia, mas eu não sei onde coloquei a meia. Isso é uma contrariedade. E toda contrariedade, ela é como se fosse um cancho. Qual é a de livre?
Gancho?
Não, cancho.
Câncer?
Isso. O que é o cancho?
É uma célula morta que vai se multiplicando.
Não, não é morta.
Morta?
Ela é bem viva.
Vai matando os outros. Segundo o senhor, o câncer é uma célula que não sabe, não aprendeu o que fazer.
Isso, mas ela funciona como a célula do cancho?
Desordenadamente.
Ela funciona ao contrário das outras e destruindo as outras. A contrariedade é isso. Se você não toma um remédio, não mata essa célula, ela vai destruir outras. Esse é o problema. Sabe, não colocar uma buja que você quer, parece que não tem o menor problema nessa vida. Coloca outra. Mas tem. Por quê? Por que não colocar a buja que você quer tem um problema?
Acha certo com aquela.
Hã?
Acha certo com aquela.
Não, por quê? Olha o que eu disse, o gancho é uma célula que ataca a outra. Por quê? Porque vai ter um culpado da mulher não estar lá. Ou é a esposa, ou é a empregada, ou é você mesmo que não lavou a bucha. Olha ela destruindo sua paz, anota relaxão.
O câncer agindo.
É o câncer agindo, destruindo outras células de paz. É isso que qualquer contrariedade faz. É, parece, pode parecer uma coisa sem problema, sem de importância. Mas quando você vê, é aquela célula, se você guardar dentro de você, ela vai começar a atacar outras. E mais, como vocês têm, como eu disse antes, diariamente, muitas contrariedades, isso vai se chamando. Aí chega um dia que você não aguenta nem mais olhar para a casa da sua mulher, porque ela nunca lava a roupa que chegou e quer pôr. Desculpa, isso não acontece, pode brigar comigo, pode dizer, não, Zaki, você está falando mentira. Sabe, a pessoa que não anda na calçada que você quer. Você vai acumulando, 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 e um dia você manda pegar o martelo e enfiar, né? Essa é a importância da contrariedade, ou seja, dos nãos que o mundo diz. Eles vão se juntando, vão se aglomerando dentro de você. E de repente, como um vulcão, explode tudo. E aí o que seria algo muito pequeno, torna-se uma enormidade. Então é preciso trabalhar cada contrariedade. Ou seja, cada vez que você achar que alguma coisa não está certa, não está bonita, não está limpa, há um trabalho a ser feito.
Interno ou externo?
Interno. Nós vai ser ganicho. Há um trabalho a ser feito. Para quê? Para destruir aquela célula e não deixar aquela célula se multiplicar. Aquela célula atacar as outras.
Seria falta de perdão?
Eu tenho muito medo do perdão porque vocês não entendem o que é perdão. Perdão para vocês é um ato de uma pessoa soberba. Eu sou muito bom e lhe perdoo.
Não
é isso. Perdão é nem ver erro. Quando você faz alguma coisa e eu digo que você está errado, não tem mais jeito de eu perdoar. Eu, para poder perdoar, eu deveria ter trabalhado em mim a ideia de que você errou. Porque o perdão é ensinado por Cristo. Eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz, não erra. Então não é falta de perdão, é falta de trabalho junto a você para você vencer aquela célula. É você exterminar a contrariedade. E isso pode ser feito. Você pode exterminar toda a célula da contrariedade quando ela aparecer. E é exatamente o objetivo deste trabalho. Aprender a destruir a célula do câncer quando ela aparecer. Sem transformar o não em si. Vendo o não e destruindo o efeito do não em você. É isso que nós vamos conversar. Só um detalhe antes. Nós vamos fazer umas duas ou três conversas de parte técnica, teórica, para nós entender a vida, entender como a contrariedade começa, de onde surge, por que surge, para entender como vencê-la. Depois nós vamos fazer aquilo que nós conversamos lá na vila. Vamos fazer a parte de prática, conversar sobre problemas, se alguém quiser colocar o seu, ou se quiser, ah, tem um vizinho, pode falar.
Tem um enteado aqui.
Ixi. Sempre aos outros.
Essa não, isso que quer dizer, sempre aos outros.
Ficou claro? Então vamos lá. Antes de, para nós poder entender o que é o não que a vida diz, nós temos que entender o que é vida. Vocês acham que estão vivos. Então vocês podem me dizer o que é uma vida.
Mas a gente não está vivo?
Hã? Vocês estão. Assam, né? Então. O que é uma vida?
Eu, na minha opinião, é a sequência de acontecimentos. Não.
Eu também já disse isso, mas não é.
É um período que a gente passa pela Terra para se aprimorar,
não, superar não, alguns obstáculos. Não vamos entrar na parte do espírito.
Está respirando.
O que é uma vida humana?
Está respirando, está vivo.
Está respirando, está vivo. Está certo. Tem muito morto respirando, hein?
É uma existência.
Vida é uma existência? Não.
Já ouvi, né?
Que bom. Que vida?
O senhor disse uma vez que é o que passa debaixo do nosso nariz e a gente não vê.
Perfeito. Vida é aquilo que passa debaixo do seu nariz enquanto você está preocupado ou ocupado com outras coisas. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que é vida. A vida são três momentos que acontecem de uma forma tão rápida que vocês pensam que é instantâneo, mas não é. São três momentos distintos. Primeira parte da vida, a parte que eu vou chamar de material, mecânica, que é a percepção que você tem. Visão, audição, paladar, tato e sensibilidades pelo corpo. Essa é uma primeira parte da vida. Você olha, você ouve, você sente selos, gostos, percebe as coisas pelo toque. Essa é a parte mecânica da vida. Vou dar um exemplo. Cadela. A cadela é vida. Parte mecânica da vida, no estado que ela está, do jeito que ela está, ou seja, a figura que você vê. Perfeito? Logo depois que essa parte mecânica aparece, aquilo que vocês chamam de mento, não é cérebro, mento. Ela dá uma opinião sobre a vida. Parte mecânica, a cadela. Opinião, é uma cadela nova ou uma cadela velha? É uma cadela suja, é uma cadela limpa? É uma cadela que está com isco ou não está com isco? É uma cadela que foi cuidada ou não foi cuidada? Que está no lugar certo ou que está no lugar errado?
Bonita ou feia?
Isso é uma opinião sobre a cadela que a sua mente cria. A cadela, ela é, vamos dizer assim, neutra. Ela não contém nada disso. Ela não é bonita nem feia. Ela não é limpa nem suja. Quem vai determinar o que é a cadela é a opinião que a mente lança frente àquilo que está acontecendo. Ficou claro isso? Essa opinião, assim que ela surge, ela é compalada a uma coisa chamada conceito. O que é conceito? São verdades que você tem. Então veja, para quem tem uma verdade que limpa é uma determinada forma, se o comentário agora disser que ela está suja, há um choque entre o que você acha, conceito, e a opinião que foi dada. E esse choque embaja, então, a terceira etapa da vida, que é a etapa emocional, o sentir. Então, aparece a figura de uma cadela. Essa figura é comentada pela mente. Este comentário é trabalhado junto aos seus conceitos. E a partir do choque entre os conceitos, uma determinada emoção é providenciada pela mente. Isso é a vida de vocês. Vocês vivem o tempo inteiro recebendo percepções, a mente comentando aquelas percepções, comparando com conceitos e emitindo uma carga emocional para você viver de uma determinada forma aquele momento. Eu não expliquei tão bem, eu expliquei bem demais. Não é assim? Primeiro você vê. Aí você forma um julgamento. Só que esse julgamento que você forma, não é você que forma. É a mente que opina e compara com seus conceitos para chegar a uma conclusão. Quando chega a essa conclusão, lhe diz, então sofra agora, desgraçado. Você vai e sofre.
É um automático que você nem percebe.
Isso acontece de uma forma... Salve, né?
Salve,
Kim. Isso... Ela sentou na cadeira suja.
Fazer o quê?
Não, é que eu estava usando essa cadeira como exemplo.
Acho que mais ou menos conheço, acho, essa história. Mas eu já ouvi, acho.
Tem mais alguém,
né?
Ficou claro? Isso é a forma de viver que vocês vivem o dia inteiro, o tempo inteiro. O que, que não está aí nessa forma de viver que eu falei? O que é a forma de viver? uma percepção, um comentário mental e uma proposta de sentimento feito pela mente. O que está faltando aí?
A ação.
Você.
O que você vai fazer com a cadeira?
Você, não é o que você vai fazer com a cadeira, porque com a cadeira você não faz nada. É o que você vai fazer com tudo isso.
Vai se agarrar à ideia, ao sentimento.
Você, nessa história toda, eu uma vez disse isso, e até hoje discutem isso. Você é um observador que observa uma observação. A observação é todo esse processo mental. Você só observa isso. Você não está fazendo nada disso. Sabe, tem um... E eu não vou falar em alma, não vou falar em espírito. Quem é este você? Não sei. E nem a ciência sabe. Ela sabe que você não é o corpo. Mas sabe que existe algo além deste corpo. Que é você. Então não interessa saber quem é você. O que interessa saber é que você está observando tudo isso. E quando chegar lá na frente, na hora, você pode aceitar tudo isso ou não. Essa é a arte de viver o Shin. É quando o mundo diz não, ou seja, todo este processo acontecer, você responder sim. Ao invés de viver o não que a mente está criando. Mas você nunca vai conseguir viver o sim quando ela diz não. Por quê? Porque você acha que é você que vê. Você acha que é você que pensa, você acha que é você que sente, quando não é. Tudo isso é vida. Então, o primeiro passo para poder se viver em paz com a vida do jeito que ela se apresentar, é você separar o que é vida e o que é você. Este é o ponto inicial de tudo. O que é vida, o que é você. Vida é isso que nós dissemos. Você, eu não sei quem é, mas sei que é aquele que observa tudo isso. E que pode viver isso ou não.
Seria o copo meio cheio e meio vazio?
Isso, o copo meio cheio e meio vazio é o conceito de cada um. É o que vai dar a realidade se o copo está cheio ou está vazio. Só que aí você pode dizer, não sei. Não sei se está cheio, não sei se está vazio.
Em que momento a gente consegue barrar, não barrar o processo, mas perceber ele acontecendo? Porque você não percebe na hora.
Na hora que a emoção de sofrer por causa do não aparecer. Poxa, acho. Percepção, ideia, emoção. Emoção, peraí, é negativa? É não? Eu vou chover? Tem que agir.
E passar por esse não em paz.
Agir para passar por esse não em paz.
Para não alimentar as células cancerosas.
Veja, isso se aplica a tudo, a todos os momentos da vida de vocês, seja a topada no pé, seja o perder um filho. Há sempre condição de você, a partir do momento que separa a vida de você, agir quando o processo chega ao fim, ou seja, quando o sofrimento aparece. Claro que quando nós for ajudar as pessoas, nós não vamos de ensinar isso para elas. O importante não é ensinar isso para ela. O importante é você saber analisar o que ela está vivendo. Por que ela está sofrendo com não? O que ela levou, como se ela tivesse acontecido com ela, como se ela tivesse feito? É isso que precisa ser analisado para poder ir levando ela a reasila ou não, sem ensinar o que é vida, o que é ela.
Ficou calmo? É, acho que eu estou falando bem mesmo, né, filho?
Nossa, estou falando, a gente vai pensar, por isso que ninguém está falando.
Às vezes as pessoas, simples não, como o senhor diz, no dia a dia já faz a pessoa se revoltar totalmente, né? Porque você não me avisou que você ia desviar um minuto do seu caminho.
Por que você não me avisou que você não ia atrasar um pouquinho? Por quê?
Aí a pessoa não aceita.
Por quê? Por quê? Vença isso.
É.
Vença isso. Só com o que você tem na mão até agora, vença esse sofrimento que você está tendo, essa contrariedade. Como é que eu faria? Eu comigo mesmo. Quando a minha mente diz, aquela pessoa é uma besta, cadada, porque não me avisou que ia demorar um minuto. Como é que eu vejo? Sabendo que foi a vida que não me avisou, não foi ela.
Não queria achar culpado.
Você só acha culpado porque você não vê que é a vida que está vivendo. Acha que ela que não fez.
Uma coisa que eu observei, Joaquim, é que sempre que a gente aceita essa primeira parte e fala assim, atrasou, aí a mente começa a criar um culpado, como você falou agora há pouco.
A célula cancelígena que vai cada vez mais comendo célula, cada vez mais agravando o seu sofrimento. Porque se ele atrasou um minuto, você poderia estar sofrendo em um minuto, porque ele já cegou. Mas não, você sofre dias por causa de um minuto de atraso. Na verdade, chove dias, porque a vida continua jogando a cobancha do atraso, que você não separou vida e a pessoa, e aí você continua sofrendo o mesmo sofrimento. E aí é o que eu digo que passa debaixo do seu nariz. Por quê? Porque você vive aquele sofrimento todo e não vive o que está acontecendo. E um moço uma vez veio me pedir ajuda, conversando. E ele disse assim para mim, eu não tenho jeito, eu tenho que morrer. Eu disse, não. Você quer ver uma coisa? Cisaê falou que por causa do seu problema, seu pai e sua mãe se uniram e estão tentando lhe ajudar. Cisaê falou que a sua esposa está cada vez mais perto de você, para poder lhe dar apoio? Não. Eu digo, claro que não, por quê? Porque você aceitou o sofrimento pelo que você fez e não está vendo o resto que está acontecendo. Você fica só naquele ciclo, vivendo só aquele sofrimento.
Seria uma moenda remoendo.
Remoendo é a palavra perfeita. Remoendo cada vez mais aquilo. E aquilo vai se agravando, até a hora que se estoura.
Gravando seria crescendo dentro de você?
Crescendo dentro de você, porque cada vez que você aceita uma célula, você engoliu uma célula que vai comer outra coisa. Cada vez que vem a sua mente a cobancha por causa daquele atraso, seja na hora, seja 2 dias depois, seja 10 dias depois, tudo aquilo está se juntando dentro de você.
Não só juntando, como leva a gente a se lembrar de coisas 10 anos atrás e junta tudo.
Cada vez procurando mais motivo para chover.
E quando sofre, imaginando o que vai acontecer, antes de acontecer.
Aí é pior ainda.
Pior ainda.
Né?
presunção, mundo das probabilidades. Então, aí tem um bom trabalho, quando a pessoa ela vem sofrendo há muito tempo, e já volta para trás. Vamos viver o passado, esquece. Começa de novo. É psíquico.
E no caso, com a pessoa lá, acho que esqueceu determinada situação, mas às vezes até no gatilho volta tudo de novo.
Sempre. Quando voltar tudo de novo, você tem que dizer que está me trazendo tudo de novo é a vida. Eu tenho que trabalhar agora. Eu preciso trabalhar agora.
Mas esse voltar de novo foi tudo do trabalho mal feito no passado? Ou mesmo você fazendo um trabalho bom, daqui a pouco ela pode jogar de novo?
Tem uma coisa interessante neste trabalho. Soque de realidade. O que é soque de realidade? É você viver o hoje, o agora, sem se preocupar com o que passou ou o que vai passar. Voltou agora? Não interessa porque voltou. Voltou, eu tenho que agir agora. Não adianta eu ficar tentando saber por que voltou, para que voltou, como voltou, o que vai acontecer do que voltou. Eu tenho que agir agora. É isso que eu disse agora há pouco. O trabalho, a arte de dizer, de viver quando a vida diz não, de sorrir quando a vida diz não, é a arte de você sentir, opa, estou sofrendo, preciso agir. Agora, se está sofrendo porque trouxe de volta, está sofrendo pelo que aconteceu há 10 anos atrás, está acontecendo, sofrendo pelo que aconteceu há um minuto, não interessa. Interessa que você tem que agir ali. Se você for perder tempo tentando analisar, você vai continuar sofrendo. E nenhum argumento vai lhe servir para tapar lá atrás. Porque o passado acabou, morreu.
Pai, você está falando em agir. Chegou ali, tem que agir.
Mas vai chegar lá. Essa ação de lutar para sair, para não aceitar o não, mas vai chegar lá. Calma. Primeiro você precisa separar, entender e separar o que é vida e o que não é vida. O que é vida e o que é você. Vida é tudo aquilo que você diz que você vive. O lugar que você está, as coisas que estão no lugar que você está, a opinião que você tem sobre as coisas que, como estão, e as emoções com as quais você está vivendo aquele momento. Isso tudo é vida. Se você não separar, o que acontece? Hã?
Vira um balaio de gato.
Não. Você vive como vive hoje. Simplesmente vive o que a vida cria para você viver.
Não, piloto automático.
Piloto automático. Esse é o primeiro trabalho para você conseguir se libertar do não. Sair do piloto automático. A cada momento que o sofrimento vier, você precisa identificar o que é seu e o que é da vida. E se tudo é da vida, nada é seu. Não é você que acha, não é você que pensa, não é você que conserta, não é você que faz nada. Tudo é vida. Nem você, nem o outro, cara, né? Porque o outro é sua vida também. Ou melhor, é a vida dele, né? A vida dele interagindo na sua vida. Ficou claro isso? Para poder fazer este trabalho, tem algumas coisinhas que você precisa, vamos dizer assim, levar em consideração. A primeira, eu cheguei a conversar lá na segunda-feira, na Vila da Umbanda. E até fiz uma figura que vou fazer de novo. A vida é um cavalo indomável que não aceita rédeas.
Se encontrou?
Não. Não tem a menor forma. Não, ela tem controle. Você é que não consegue controlar ela. Ela tem o controle dela. Controle dela. Ela se autocontrola. Mas você não consegue controlar ela. Por que é importante você saber disso?
A palavra de tentar?
Hã?
A palavra de tentar?
Não. Para você não dizer que ele podia ter cegado na hora, quando cegou a Tazara. Ele não podia, porque ninguém controla a vida. A hora que ele cegou é a hora que a vida estipulou para ele cegar. Ele não tem como cegar 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Sabe, a pessoa que fala com você e você se sente humilhado, que você se sente, acha que foi agredido, não pode falar diferente. Por quê? Porque não é ele que está falando, é a vida dele. E ninguém domina a vida.
Eu tenho 2 filhos totalmente diferentes. Uma, ela consegue afastar todo mundo dela. E o outro não, ele é doce, ele consegue atrair as pessoas para ele.
Quem tá certo?
Os dois, cada um com a sua
vida. Nenhum dos dois estão certo. Por quê? Porque não existe certo nem errado. Não estão certo nem errado. Eles são queixão. Ou melhor, a vida deles é assim, não é eles que é assim. A vida deles possui essas características. E cada vida possui uma coleção de características diferente uma da outra.
Papai, nesse caso, nesse trabalho, o que a gente vai fazer, na verdade? Tudo que a gente já fez, já trabalhou desde o começo. A gente trabalhava Deus, causa primária de todas as coisas. Nesse caso, o que vai virar? A gente vai jogar no lugar de Deus a vida.
Mas é uma substituição, é um trocadilho. Desde que nós estudou no Buca da Felicidade, nós disse, a vida vive a vida.
Sim, que tipo, para mim é muito mais fácil, tudo que acontece, todas as contrariedades, Deus quiser sim, ótimo, beleza. Para mim é muito tranquilo.
Sim, esse é o chão.
Mas para a gente fazer o trabalho com outras pessoas, a gente só faz a substituição de Deus pela vida.
Isso. Por quê? Por quê? Porque eles não acreditam no que você acredita. Se para você é mais fácil usar Deus, use. Se quiser usar macaco, pode usar macaco também. O macaco comanda a vida.
O importante é saber que não sou eu que comando a vida.
O importante é isso, é você saber que a vida é um cavalo que não pode ser domado. Que não consegue, você não consegue botar cabeça nele. Nela, né? Na vida.
Entendi.
Esse é o primeiro ponto. Depois que você entende o que precisa ser para lá, é você conhecer que a vida não pode ser domada. Ela vai acontecer, ela vai correr por ela mesma. E aço que explicar isso para vocês é muito fácil. Porque aqui não tem nenhuma que ancha. Vocês estão cansados de viver. Quantas vezes vocês a lutaram com a vida para que ela seja o que você quer e ela nunca é o que você quer? Ou seja, vocês lutam para ela dizer sim e ela continua dizendo não.
Mas, pai, é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, delas acreditarem que elas não podem. Tipo, elas ainda acreditam.
Calma que não é difícil. Calma que não é difícil.
Veja, não é transformar o não em sim. É aprender a viver com o não. Então, se alguém diz, mas veja, eu quero. Vai então, tente. Agora, quando não conseguir, também não chova. Tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Se diz a mesma coisa, sem precisar dizer nada.
Então, esse tentar é do eu.
Que sobra esse tentar eu? É da vida.
Então, não sobra nada do eu?
A única coisa que sobra do eu é viver o que a vida lhe diz para viver ou agir assim para não viver o que a vida diz para viver.
Meu sofrer e não sofrer também é do eu.
Isso, tá, viver para não viver o que a vida diz.
Uhum. E a ideia do agir para não viver aquilo que a vida está lhe dando. Esse seria exatamente o lance de você pegar, eu quero, eu vou conseguir, vou atrás e vou mudar o que eu
vou tentar, e quando não conseguir, eu vou convivendo com o não, sem deixar o não me abalar.
Entendi.
É a história que nós conversamos lá na vila. O quem está procurando emprego, qual é o seu trabalho? É procurar emprego? Vá procurar, mas não vá procurar imaginando que é você que vai decidir que vai arrumar um emprego. Quem vai decidir é quem está lhe contratando. Não é você. O seu trabalho é só ir lá. Com isso você tira aquela ansiedade. Ah, eu tenho que arrumar. Não sou eu mais que vou conseguir. Quem vai conseguir é o outro. É vida. Ele que vai me dar um emprego. Então eu vou cumprir a minha parte dentro daquilo que eu quero. Essa é uma forma de ajudar, de você ajudar a pessoa a estar em paz, mesmo com a vida dizendo não.
Então você tem que convencer o cara para lhe dar um emprego, então. Né?
Pois é, as pessoas acham que só porque ele se deu o trabalho de ir lá, vai ser contratado. Não vai. A grande verdade é essa. Só que de realidade, nós hoje, neste país, vive uma crise de desemprego. Igual você tem milhões. Se a vida escolher o outro, você só pode fazer uma coisa, moço. Vá procurar em outro lugar. Até essa um dia que escolheu você. Enquanto isso, eu achei que você vai ter falta de dinheiro, tudo isso é depoência, mas não adianta, porque se você se preocupar com tudo isso, você vai ficar estressado. E não vai fazer uma boa apresentação, não vai ser contratado. Compreendeu? Essa é a ajuda que nós podemos dar às pessoas. Sem falar em vida, mas você entendendo que o desemprego dele não tem nada a ver com ele. É vida dele. E que como a vida não pode ser domada, ele vai ficar desempregado até quando?
Quando a vida fizer.
Até quando a vida fizer, ele tem emprego. Isso você sabe. Mas você não pode dizer para ele, você tem que arrumar uma forma de dizer isso, sem dizer isso. Ficou caro isso?
Claro, mas ficou difícil. Tá ferrado. Aí você vai falar pro cara que ele tem que ir atrás do emprego dele. Sim. E ainda tem que ser
continuando. Agora, chama de uma coisa. Quem vai decidir se você vai estar empregado ou não é você. Então vá, dê o seu melhor, faça tudo o que você puder. E acalme-se, porque se você ficar perturbado, vai ser pior ainda.
Até esse pedaço, ok. Bom, mas daí você falar pro cara não fica ansioso.
Mas eu falei pra você.
Feliz que a contrariedade do desemprego, ele vai falar.
Você já está querendo ver como ele vai entender, como ele vai reagir. Não é por aí. Faça a sua parte.
Tá bom.
É a contradição, né? Tentar adivinhar como vai ser a reação do outro.
Isso, você não sabe ler mente, mas tem certeza pelo porquê que aquela pessoa fez aquilo. Fez para me chacanear.
Mesmo que acaba, tipo assim, ele fica limitado até a capacidade, ou de acordo com o que ele está se sentindo, de receber bem ou não aquilo que você está falando. De repente ele pode entender perfeitamente, como às vezes você consegue até uma explicação boa, olha, aquela vaga era assim, você já sabe. E ele não aceita.
Essa questão da palavra que você vai usar aqui entre nós, não se preocupe, isso é um trabalho espiritual. Então você vai ser orientado para dar a palavra que aquele precisa receber. Ou melhor, quem vai responder a sua vida.
Deu um nó agora.
Ele dá com as crenças.
Isso. Mas você pode expor lá as crenças da pessoa. Você não tem fé em Deus? Vá, faça uma novena, faça um oração. Agora saiba que é Deus que vai lhe dar o seu emprego. Então, na hora que ele der, você aceite. Mas enquanto ele não lhe der, pela fé que você tem em Deus, continue te procurando. Usar as crenças dele.
Mas isso você está falando na questão do emprego, mas tem milhares de outras questões. Hoje, por exemplo, no Facebook, eu tive que dar uma resposta a uma pessoa que eu nem conheço. O tema era assim: você concorda que deve ensinar religião na escola? Eu botei um não desse tamanho. Né? Todo mundo, Aí essa moça falou assim: eu ensino o Pai Nosso para os meus alunos porque é uma oração universal e está na Bíblia. E aí eu tive que falar para ela: é universal para quem é cristão, mas não tem só cristão. Tem hinduísta, tem muçulmano, tem budista, blá blá blá. Não sei se ela vai concordar e entender. Então, a coisa é muito mais profunda do que um simples procurar um emprego.
Chifias, e diversas outras situações vão saindo aqui e nós vai de conversando. Se a pessoa, vamos dizer assim, se contrariou com o que você diz, aí é preciso fazer um trabalho junto ao receber essa informação. Olha, essa foi a resposta que foi dada.
Não foi a primeira que tocou nessa vida comigo. Parece que a vida está me dando esse tema de propósito. E aí é complicado, a gente às vezes fica sem saber o que falar.
A hipótese é o que você deu. O universal é algo que pertence a todos. Como pode uma coisa que é só de alguns pertencer a todos? Essa é a resposta. E isso para você ajudar a pessoa, vamos dizer assim, a enfrentar, porque se você ainda respondeu assim, vai ter gente que vai partir para cima dela com o dedo na cara para provar que não.
Ou que nem a irmã da minha cunhada botou o dedo na minha cara quando eu falei para ela que Jesus não era o único mestre. Né? Quase que me matou. Então é complicado quando a coisa vai além de procurar um emprego.
Sim, mas neste caso nós vamos chegar e vai analisando tudo. Chegou mais café para eu? Ficou claro então que a gente não tem controle sobre a vida? Vamos ver outra característica da vida. E essa é muito importante para vocês.
Você tem que criar um tipo um diagrama, causa e efeito, e analisar os efeitos para dar um remédio.
Pode ser. E essa é muito importante para vocês. A vida não tem lógica. Vocês sabiam disso? A vida não tem lógica. Ou melhor, não tem a lógica que vocês querem que ela tenha. Isso é importante você ter em mente, principalmente para o trabalho em você mesmo. Dá uma aplicação prática.
Eu trabalho bem ou você é promovido?
Eu trabalho bem ou você é promovido? Zutisha. A zutisha para você é uma lógica. É justo que eu seja promovido porque eu tive de... Eu trabalhei bem. Só que chegou na hora da promoção,
Foi outro que foi promovido. E aí, como é que nós ajudamos essa pessoa? Ensinando a lógica da vida. Quem é que escolhe quem vai ser promovido? Então é sinal de que você acha que trabalha bem, mas seu chefe não. Veja, você deu uma lógica à vida que não tem lógica.
O pai não tem veio.
Só um minuto antes de você falar. Vocês estão indo, mas eu já fiz isso. E uma moça que até já desencarnou disse isso para eu. Não, não é possível. Eu trabalho há 33 anos lá naquele lugar. Já eu sei de tudo e na hora da promoção deu um outro. Pô, isso é injusto. Eu digo, olha, quem escolhe quem vai ser promovido é o seu chefe. Se ele escolheu o outro, é sinal de que o outro é melhor que você. Aí ela diz pra mim, não, é porque ele puxa mais o saco. Eu digo, então ele é melhor que você. Essa é a lógica da vida. O seu chefe prefere quem puxa o saco, não quem faz.
Na verdade, nesse ponto em especial, vai valer a lógica do chefe.
Não é a lógica do chefe, é a lógica da vida. E não é a lógica da vida, é a lógica que você deu à vida. Porque se nós formos entrar pelo campo espiritual, a lógica é outra.
Mas é a lógica da vida para aquela pessoa.
Isso, a lógica da vida para aquela pessoa. É você criar uma lógica para a vida que não tem lógica.
Não que ela... Aquela que é imaginada, pelo menos.
Não para a lógica que você quer que ela tenha. Nem todo melhor funcionário é promovido. Nem todo o que merece receber o dinheiro recebe. Nem todo. É essa ausência de lógica que vocês precisam ter. E na hora de ajudar a pessoa, sabendo que não tem lógica, você dá uma lógica a ela, que não seja a lógica que ela dava.
Foi legal colocar esse assunto, porque eu tive conversando com o meu chefe esses dias, e surgiu uma...
Foi pedir promoção?
Não, eu até coloquei, tanto é que ele comentou comigo sobre a promoção que ia ter. Ia ter uma promoção, e ele citou para mim 7 nomes. E esses 7 estão esperando essa promoção. Eu vou ter muito trabalho lá depois disso.
Com certeza você vai ter um que acha que o CEF foi justo e 6 que acha que não foi. Diga, cheia a falar, eu cortei.
Eu ia falar que assim, de acontecer um trabalho aqui na casa. Um rapaz veio e aí ele estava desempregado. Um tempo depois ele voltou, disse que arrumou um emprego, fazia 4 meses, e ele estava esperando uma promoção. E aí ele queria pedir para que a promoção viesse logo, porque ele era um ótimo funcionário e ele precisava dessa promoção, com 4 meses. Aí na hora, assim, lógico, na minha intuição já veio, esse cara vai perder o emprego. Aí fiquei quieta, todo mundo falando lindamente que ele era ótimo, que ia dar tudo certo, bababá, super contra o que eu imaginava, super contra o que a minha mente falava, enfim, eu super contrariada, sem dura. Passou. Essa pessoa me volta de novo e diz, eu vim aqui porque eu queria pedir para que me desse um emprego, porque eu fico louco embora. E eu não consegui a promoção também que tinham me prometido, eu fui injustiçado. Aí, pai, a pessoa acredita que ela foi injustiçada.
Quando entra a questão de preconceito, então, aí fica mais...
E aí é super complicado. Mas aí assim,
a pessoa achar que foi preterida porque ou é homossexual, ou é de outra raça...
Não, mas aí quando ele acredita...
Então, veja, deixa eu só falar uma coisa. Que nós não estamos só conversando sobre os assuntos. O nosso objetivo é preparar vocês para ajudar as pessoas. E isso é um caso real, muito interessante para nós aproveitar agora.
Uhum.
Tem um detalhe quando você vai conversar com alguém. Nunca vá contra ela.
Nunca vá contra?
Nunca vá contra ela. Você tem que fazer ela receber o não como sim. Você tem que fazer ela sorrir mesmo com não. E você foi, estava sem emprego, arrumou um emprego, e tinha uma chance de promoção, não foi promovido e acabou até sendo demitido, né?
Uhum.
Que bom que isso aconteceu com 4 meses. Porque agora você já viu que aquele não era o emprego ideal para você. Procure outro. Acabou não!
Mas, pai, cadê a mudança interna dessa pessoa? Mas não existe nunca. Não concordo.
Volto a repetir. Nós não estamos tá falando em mudança interna. Nós não estamos falando... Sabe como essa mudança vai acontecer? Vai. Quando ele for demitido de 20 empresas, ele vai dizer assim, peraí, tem alguma coisa errada.
Mas ninguém nunca vai falar para ele antes disso?
Não, tipo,
meu filho,
e não adianta você, adianta eu dizer para você que não é o que você está pensando? Você vai achar que eu estou errado. Imagina eu para você e você para ele. Ele não vai acreditar. Você tem que ajudar ele a não sofrer por ter sido demitido. E não... a que ele compreenda que foi demitido porque ele quis muito. Não, chofer de dizer, viu que bom, a moça levantou ali por causa de preconceito, por ser homossexual, por ser negro, por ser isso. Que bom que você foi demitido logo no início, viu isso rápido, viu que aquela empresa não serve para você, procure outro. Ponto, eu acabei com o não dele.
Mas pai, isso vai contra tudo que a gente aprendeu até agora.
Não,
não, porque
tudo que você aprendeu até hoje de mim é que eu preciso ser feliz com o que a vida apresenta.
Mas tudo bem,
se a gente... ser feliz com o que a vida apresenta é você, por qualquer exercício mental, não perder o sorriso quando a vida diz não. É só isso, porque quem vai decidir se ele vai procurar outro emprego? Quem vai decidir se ele vai compreender isso? Quem vai decidir se ele vai se mudar? É a vida, não ele.
Não, mas você
ele sabe que... apenas pode aceitar a proposição mental ou não. Sempre
mas
foi isso que eu disse.
Já não era nesse exemplo que ela está dando... de você começar a mostrar a realidade para essa pessoa,
exatamente.
Ao invés de dizer para ela, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, que aqui vai dar tudo certo.
Eu não estou dizendo para
dizer
que Deus vai dar certo. Eu estou dizendo é o seguinte, ainda bem que você viu isso agora, procure outro. Eu não disse quem estava certo.
Não. O exemplo que ela deu, que eu entendi, é que falaram para ela, não, pro cara, não, vai dar tudo certo.
Passaram a mão na
cabeça.
Isso é que já não deveria ter sido feito da primeira vez que nós sempre orientou. Nunca prometa nada.
Sim.
Sempre ajudar a pessoa a viver o que ela tem. Não prometer o que ela não tem.
Se tiver que ser você, vai ser você.
Promovido, diga, olha, a dependência da promoção, quem vai decidir a promoção é o seu chefe, não você. Então faça tudo o que você puder fazer para que ele decida por você. Agora, se ele não decidir por você, saiba que ele decidiu por outra pessoa, porque ele acha outra pessoa mais capaz. Ponto. Você preparou ele por uma possível não promoção. Perfeito. A dizer, não, pode ir em paz que você vai ser. Isso é ser preto velho de Umbanda lá de trás.
Então,
acho que assim, é responsável na minha.
Isso sim. Agora, quando ele chega já sendo demitido, não é também dizer, não, então e quer, você vai arrumar um novo emprego. Eu não falei de você dizer que você vai arrumar. Ou procure de novo. Quem sabe você acha a empresa que ele vai lhe promover.
Então, mas e se você pôr o cara um pouco também para pensar? Tipo, nossa, será que você não pode avaliar? Você pode ter tido alguma coisa?
Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos em que ano?
2017.
Pois é. Há 4 anos atrás, essa conversa que nós estamos tendo hoje, nós tivemos lá na Vila de Umbanda. Nós chamamos todo mundo aqui, veio gente do Brasil inteiro para falar, prepare-se para a vida. E falou exatamente o que nós estávamos falando. Até hoje vocês não falaram para fechar. Você acha que ele vai falar para fechar? Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é tirar a pessoa do sofrimento. Por quê? Porque ninguém vai influenciar na vida dele. A vida é um cavalo indomável. Se ele tiver que perder 50 empregos, ele vai perder 50. Não vai perder nem 49, nem 51.
É isso que eu ia falar. Se você falar para ele que, vamos avaliar o que você poderia ter feito melhor, ele vai achar que da próxima vez ele consegue controlar.
Isso. Ou até pior, ele vai achar que você está dando a certeza para ele que da próxima vez vai conseguir. Não, você precisa simplesmente não fazer ele vivê-lo não como um sofrimento. É só isso. O trabalho é só este. Porque a cada vez que... Agora eu vou falar em termos espirituais, mas só para você entender. A cada vez que você faz ele viver um não sem sofrer, sabe o que você está fazendo? Está promovendo a elevação espiritual dele. Porque elevação espiritual não é para o sassaco de Deus. Elevação espiritual é você aprender a viver essa vida como ela se apresenta, em paz e harmonia.
Acabou.
Eu sempre disse, o ateu pode cegar a Deus antes de você, que vive na igreja de joelho no milho rejando. Por quê? Porque o trabalho não é rejar. O trabalho para cegar a Deus é o trabalho de vocês amar a Deus acima de todas as coisas. E o amor a Deus se resume em você estar em paz e harmonia com a vida que você tem. Então o trabalho é tirar ele do sofrimento pelo não. Por isso eu disse, não é tocar o não pelo sim, mas viver o não sem sofrimento.
Aí ele, depois do 10º emprego que ele perdeu, ele já acha que é natural perder emprego.
Tá certo, se ele assai, se for lixo que tiver... Agora vou lhe responder de forma espiritual. Se for lixo que tiver escrito na encarnação dele, você não vai tirar nunca. Você não vai mudar nunca.
O importante é ser feliz.
Isso, não é ser feliz, o importante é estar em paz. Por quê? Vamos entrar um pouquinho neste ponto espiritual, mas isso não serve para os outros. Por que o importante é estar em paz? Quem é Deus?
A luz, a paz, a harmonia.
Ixi, coitada. Coitada. Deus é a luz, mas também é a escuridão. Deus é a paz, mas também é a guerra. Deus é a harmonia, mas também é a desarmonia. Deus é tudo. Então, veja, Deus é o emprego, mas Deus é o desemprego. Então, eu tenho que estar em paz com o emprego e com o desemprego. E é por lixo que a vida tem desemprego. Para você provar que está em paz com Deus, não com a vida.
E não deixar também com que a forma que o outro está encarando a vida dele tire a minha paz no momento dele.
E não é aquele tentar mudar ele, né?
Nem mudar ele, nem mudar a vida dele. Porque isso você não pode fazer. Isso é a encarnação dele. É a prova dele.
Mas aí não tira a esperança dele.
Hã?
Aí não tira a esperança
dele. Não, pelo contrário, você deu esperança. Vai. Procura outro emprego. Quem sabe você arruma um que lhe valorize. Moço, então você pode até complementar. Tem cheio de um sapato velho para um pé descalço. Olha que fase bonita. Para dar espelancha.
Que pior. Só quem falou isso na minha. Eu falei, eu vou ser expedite, morando aqui. Pai, mas o que é isso? Quando o sofrimento dele está condicionado a essa situação, ele não vai
aceitar o...
Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. A vida dele vai jogar a espelancha e dizer, olha, lá no Chile me disseram para continuar populando. Eu vou popular. Saindo não.
É, que nem elas comentaram agora, né? O senhor falou, um sapato velho com pé doente, né? Ai, você é um pedinte o resto da vida. Que seja um pedinte em paz.
Bicho!
Eu vou dar um exemplo.
Porque se a vida dele for ser pedinte a vida inteira, você não vai conseguir mudar isso nunca.
Ó, eu vi a minha vida virar em 24 horas. Eu tinha, assim, no primeiro casamento, a gente se estruturou bem, tinha uma empresa, tinha um bom salário, tinha tudo. E simplesmente perdi tudo. Fiquei desempregada com duas crianças pequenas para criar. E Deus, cadê meu socorro? De onde vem? Vem de Deus.
Ah, vem da luz, da harmonia.
É, da paz. Aí que
sabe,
eu consegui.
Sabe o que acontece?
Da paz, olha que eu perdi tudo.
Sabe o que acontece?
Não trazia nada.
Sabe o que acontece se você acreditar no Deus, luz, paz e harmonia? Você vai se revoltar contra Deus.
Sim, mas aí foi onde eu consegui encontrar essa paz. No fundo do poço. Quando eu falei que eu estava no fundo de um poço, falaram assim para mim, parabéns. Porque não tem mais para onde cair, já chegou no fundo.
Perfeito!
É?
Perfeito!
Então,
essa é uma resposta boa!
Eu despeguei de uma vez só!
Essa é uma resposta muito boa para todas aquelas pessoas que chegam com rosário de lamentações. Que bom que vocês já têm tudo isso. Daqui para frente é chuchubi. Vamos começar a trabalhar. Caiu, tiro a pessoa daquela agonia de estar sofrendo. Ela consegue respirar até padecer mais.
Ah, Joaquim, eu tô pra dizer, você tá muito bonzinho.
Gente,
eu não
sou
perdoada. Agora tem que ficar passando a mão na cabeça desse cara.
Ela não é? Ela não entendeu?
Você lembra de uma fase? Ele vai voltar.
Como é que
é o nome dela? É a mesma coisa do Veri. Adiantava ele deixar na. No desespero, no sofrimento?
Eu acho pior de tudo.
Porque tem a terceira característica da vida, que é o que ela falou. A primeira característica é que ninguém toma a vida. A segunda característica é que a vida não tem lógica. Tem a sua lógica própria. E a terceira característica da vida é que ela é impermanente. Tudo pode mudar a todo momento. Bom.
Impermanente.
E uma pessoa que não se conformava com ter perdido tudo, no Natal falou assim pra mim, ó, faz um ano que você perdeu tudo, me mostra uma vantagem. Falei, senhor, não faz um ano que eu não vou parar no hospital. Saída, doença, saída, tristeza, saída, depressão, meus filhos sararam. Um momento que isso foi tudo.
Imagina a preocupação de quem tem um negócio. Será que vai dar certo? Será que vai aparecer gente? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Se libertou de tudo isso, porque a família é peso.
Mas bem isso. Paz total. E veio a restituição 7 anos depois. 10 anos depois. Estou casada de novo, bem empregado, feliz.
A vida é permanente. Sabe, se você hoje está empregado, tenha certeza de uma coisa. Amanhã você vai estar desempregado. Se hoje você está desempregado, tenha uma certeza. Amanhã você vai estar empregado. Mesmo que este amanhã seja daqui a um ano.
Opa, mas por exemplo, no caso dela, tá? Perdeu tudo, serviu de aprendizado e tal. Mas assim, quando a pessoa, além de perder, ainda é arrogante e ainda acha que está injustiçado e vai ser sempre injustiçado e que sempre merece algo melhor. Aonde está o aprendizado?
Aprendizado do quê?
Espiritual.
Quem é arrogante?
Mas mas aí não é
responsabilidade. Mas peraí, peraí, que ela está forçando eu já a espiritualidade. Vamos lá. Aprendizado do quê? Quem é arrogante?
Para ser melhor do próximo
ego. O ego, a mente, não é o espírito que é arrogante. Acabei de dizer, mente é tudo que você pode ter consciência. Mente é quando você pensa, mente é quando você vê, mente é quando você sente. Então o arrogante aqui é uma, e foi o que eu coloquei, são conceitos que a mente usa para socar com as ideias que ela quia naquele momento para que para você aceitar o sofrimento.
Seria de que tá.
Que evolução você quer aqui? Acabar com isso? Você acaba com a prova do espírito. Se você acaba com a arrogância de um ser humano, você acaba com a prova do espírito. Nós não temos que ensinar as pessoas a não ser arrogantes. Nós temos que mostrar às pessoas o quanto a arrogância dela faz ela sofrer.
Tá.
E ela amar a si mesmo, amar a ela sendo arrogante, sem sofrer com as consequências da arrogância dela. Porque o arrogante é a pova. A resposta errada da pova é sofrer com os reflexos da sua arrogância. Eu tenho dito, se você é um safado, ame-se, seja o maior safado do mundo. Adore-se como safado. Não queira ser de leito, porque você não é. O que lhe ensina? Ninguém vai contra a sua própria natureza.
Arrogância
é um sentimento que é proposto pela mente, para ver se você vai aceitar a arrogância ou não.
Então, o arrogante é igual o nervosinho, é igual o triste, é igual o alegre, é igual o...
Bicho!
Eu achei que a arrogância fosse do espírito, do sentimento.
Não, a arrogância é proposta pela mente. Quando o espírito aceita a arrogância, ele se torna arrogante. Mas não é porque ele é arrogante, é porque ele aceitou como verdade, como real, aquilo que a mente propôs. Então veja, essa ideia que você está, de que o nosso trabalho é acabar com os arrogantes, que culpa isso eu nunca disse.
Não acabar, pai, mas a gente plantar uma semente para a pessoa fazer a sua reforma.
Mas eu já cansei de dizer que o novo mundo não é marcado pela mudança das pessoas, mas pela mudança da forma de conviver com a própria pessoa.
A pessoa aprendendo a conviver com ela dentro do caso do que foi colocado aí no emprego. É, se a pessoa conseguir, vamos dizer, aprender a viver no estado em paz, desempregado, a semente foi plantada, não foi?
Você, se ela estiver em paz com o desemprego, sim. Eu não diria nem com o desemprego, com as consequências do desemprego. Qual é a consequência do desemprego?
Dinheiro.
Não. Dinheiro é sempre o último opção. Qual é a consequência do desemprego?
A dependência de alguma coisa.
Não.
Não sei fazer nada. A minha preocupação.
Não. Consequência do desemprego é que ele está empregado. Não vai chegar lá. A consequência do desemprego é o que ele está empregado. Então eu tenho o fato de que ele está empregado e não está com talidade é o que você precisa mexer. Então essa é a terceira característica. A vida é impermanente. E você precisa na orientação usar essa impermanência da vida. Por quê? Porque quem está vivendo
pra saber que não, a contrariedade não vai durar, também é impermanente.
Não é só que não vai durar, pode durar, mas que ela vai acabar. Quem está vivendo não, não consegue imaginar que este não vai acabar. Ela acha que a vida inteira vai ser não. Quem está desempregado, acha que vai ser desempregado o resto da vida. O resto da vida dura um mês, dois meses, mas ele acha que é o resto da vida. Então, o epixígio que foi falado, espelancha, mas não uma espelancha, de vamos dizer assim, uma esperança com certeza, mas uma esperança, esperança. Volte a popular, quem sabe você acha a empresa que vai lhe dar valorizar. Olha a esperança. Sem dar esperança. Porque você sabe que o problema não está na empresa, o problema está nele. Mas se você disser que o problema está nele, sabe o que vai fazer?
Não vai escutar.
Ele vai embora daqui e não volta nunca mais. Porque o que ele quer é alguém que prometa que ele vai arrumar um emprego.
Vai dar certo.
E
dá
um conforto também.
Hã?
Vai dar certo?
E vai dar certo.
Prometa de preferência, garanta, né?
Garanta, não. Então, você vai na encruzilhada, coloca uma galinha preta de caçaça, de... eu nem sei mais fazer uma... galanta, vela, que com certeza em 7 dias você tá. Aí quando você não consegue encher do dia, volta lá, a entidade para você assim, foi você que não botou uma caçaça boa lá.
Mas pai, tá desempregado, comprar cachaça boa.
Chave, é disso que nós vestimos a fuzinho. Porque isso é enrolar. Nós vestimos ajudar a pessoa a passar pela contrariedade. E para ajudá-la a passar pela contrariedade, tudo vale. Menos o você dizer que você tem o poder de decidir o que vai acontecer na vida dele.
Dizer que vai dar certo.
Não é transformar o não em sim, é aprender a viver o não. De uma forma que você não fique no piloto automático e não chofa. Porque se você diz para ele, procure seu emprego, quem sabe você acha. E isso já começa a trabalhar nele, e quando vier, eu estou desempregado, não, eu vou procurar outro emprego, eu vou conseguir. Isso faz ele passar pelo não. Agora, quem vai decidir se ele vai? Não é você? Não é ele? Não é nem quem vai selecionar ele. É a vida dele. Que para nós espiritualistas é a encarnação dele. É o mundo de povas dele. Se a pova dele for pache de ficar desempregado é da vida, ele vai ficar.
A gente vai falar isso pro cara. A gente vai falar isso pro
não, cara. Não, não, isso não.
Porque a gente cria uma esperança. Não, que, pode ser uma falsa
você não
esperança.
Criou esperança, você só fez ele pouco lá e pego em paz. Você não garantiu que ele vai. Pode ser que você.
Desista, tente de novo.
Isso, dá-lhe esperança.
Então, e a esperança pode aumentar ainda mais a...
Não vai aumentar mais, porque cada vez que ele te chama, mas eu ainda não aceito. Calma, você tem, continue populando. Se você não popular, você não vai assar. É sempre só acabar com o impacto do não sobre você. Esse é o objetivo do trabalho. Quando a vida é sorrir, quando a vida diz não, é você aprender a libertar-se do impacto do não na sua vida.
Então, o que você tem de real hoje é só um não emprego. Seja feliz sem ele, ponto. Agora a gente fica, cria esperança. Não vai, você vai conseguir. Não, você é bom.
Eu não disse isso. Veja como esse você está colocando coisa.
Gente, você está falando do segredo.
Agora, no momento, ela que não está aceitando, não.
Ela que não está aceitando que a vida dela tem que falar um não, ou que a vida falou não com a opinião dela.
Veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não disse para você dizer que ele é bom, com certeza ele vai conseguir. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta, só para lhe dizer uma coisa que importante neste aspecto. Para você arrumar emprego, o que, que você precisa fazer?
Procurar.
Procurar. Então, o que, que, você, tá, o que, que você está incitando ele a fazer?
Mas você falou pra gente que tem que criar esperança nele.
Não é criar esperança, é destruir o pessimismo de agora. Olha o que eu disse, não é transformar o não em sim, é você fazer ele não sofrer o impacto do não. Se você não conseguiu um emprego, o impacto deste não que a vida lhe deu é devastador, você se sente mal. Agora, quando eu digo continue procurando, eu tirei esse impacto devastador e abri uma nova oportunidade que é real, Xoxi consegue emprego procurando, para ele. Eu fiz ele, ao invés de se lamentar porque não achou, ter um motivo para continuar procurando.
Se a gente falar que ele tem que procurar, a gente não pode trabalhar no sentido do aqui e agora. Você está sem emprego. E trabalhar o lado bom e ser feliz sem emprego.
Pois é, aí
incomoda muito essa
questão
de a gente
mandar
e projetar lá para frente.
Aí ele vai dizer para você, você vai pagar minhas contas? Veja, você está trabalhando, você está trabalhando com... o transformá-lo não em sim, como já foi dito aqui, de fazer daquele um ensinamento para uma coisa na frente, de culpa. Na hora que a fome entra pela janela, o amor sai pela porta. Na hora que as coisas apertam, ninguém quer esperança. O que todo mundo quer é certeza. E a certeza que ele pode ter é essa. E que só procurando um emprego que ele vai arrumar outro. É a única certeza. Se ele não procurar, ninguém vai bater na porta da casa dele e dizer, oi, você está empregado. Pode, se a vida fizer isso acontecer, pode. Mas eu lhe garanto que poucas vidas vão fazer isso. Mas então o que você precisa é simplesmente destruir o pessimismo, a negatividade do que ele está vivendo aquilo, que ele está vivendo aquele momento, para que ele possa ter força para continuar.
Eu acho perfeito. Se eu não tivesse te ouvido há 10 anos e está ouvindo isso aqui hoje, aqui agora. Porque hoje, olha, eu acho perfeito, fantástico, e muito mais fácil do que a gente aprendeu há 10 anos, durante 10 anos. Mas, assim...
Não, enfim. Mas é a mesma coisa. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a sua ideia de que nós temos que se reformar.
Não vou nem falar sobre isso. Que ódio. Tá certo. Porque assim é muito mais fácil. Do jeito que você está explicando agora, tranquilo.
Que bom. Faixa sim.
E tem aquele que procura emprego que quer o que vai ganhar 20 mil reais por mês.
Só que agora você tem que ganhar os seus paradigmas.
É outra
questão.
Eu te procuro emprego, mas eu só vou aceitar se o emprego for.
Ele é da minha área.
Você diz para ele, olha, se você não está conseguindo aquele emprego que vai ganhar, por que você não aceita ganhar menos agora para você arrumar um emprego? Quem sabe depois você com calma procura outro?
De jeito nenhum, vou dizer para ele, vai procurando. Quem sabe um dia esse emprego vai te dar sua porta, vai com fé.
Ele vai continuar chovendo porque não tem o emprego que ele quer.
Aí o problema é dele.
Gente, a intenção, pensa, volto a dizer, eu estou conversando tudo isso para vocês entenderem, mas não é isso que vai falar. O que precisa ser falado para ajudar os outros
é: temos que arrumar um jeito de você não aceitar a negatividade que a vida está propondo agora. Só isso. Porque essa não aceitar a negatividade é que lhe faz vencer a tal da prova. Que é quando você está em paz e harmonia, mesmo quando o mundo diz não. Fia, posso usar um exemplo seu?
Tá me demorando.
Lá
bem.
Tá
demorando. Depende.
De brigar com ele.
Brigar com quem?
Ele. Sim, sim, tá.
Eu vou retrucar.
Havia outro dia que disse para eu achei. Nós estávamos conversando mais ou menos isso, e ela disse: mas você está falando isso porque eu vivo com ele quando ele não faz as coisas que eu quero. Aí eu disse para ela: nunca falei que você está errado em brigar. Se você briga é porque ele precisava receber a briga. E você precisava ser a brigadora. O importante não é você não brigar com ele. O importante é você não sofrer porque está brigando com ele. Porque quem briga com ele não é ela, é a vida. Aí ela diz, mas ele fica, aí já é problema dele. Ele tem que aprender a conviver com você, sendo você brigalhona e ele brigado. É sempre isso. Cada um tem que aprender a conviver com os nãos, sem deixar o não influenciar o seu estado de espírito. É só isso que nós precisamos fazer, porque quando nós ajuda ele a superar o não, a emoção, a carga emotiva que vem anexa ao não, nós ajuda ele a viver em paz. Chorri quando a vida diz não. É só isso.
Pai, eu lembro de você falando outras vezes, sim. Que a gente não muda os outros e nem a si mesmo, né? Que não vai mudar o outro e nem a si mesmo.
E nem a vida.
E nem a vida. Quer dizer, se mudar é porque a vida mudou. Então isso não está em contradição se a gente pensar isso. O arrogante não vai deixar de
ser arrogante.
Não vai mudar ele, nem a vida, nem...
Só que a arrogância...
Não sei, que tem que mudar, que a vida mude porque tem
que... Só que a arrogância dele, por provas, vai causar efeito. Que nós chamamos de karma. Uhum. E ele precisa aprender a viver o karma dele ser arrogante. Como? Assumindo que ele é arrogante. E que para todo arrogante tem aquilo de como resposta. Acabou. Na hora que ele aceitar o resultado da arrogância dele sem sofrimento, ele venceu o karma.
Mas ele perguntar, então tem que mudar?
Não, você não tem que mudar. Veja, até porque ninguém muda ninguém.
Não, o consulente pergunta.
Você já falou isso
gente,
várias vezes, pai. Né?
O consulente pergunta numa situação dessa, então eu tenho que mudar?
Não, você não tem que mudar, continue enchendo você.
Arrogante.
Só não desse o não lhe levar para baixo, lhe fazer negativo, lhe fazer chover, só isso. Aceite a vida como ela vem, como ela se apresenta hoje. É, esse é o ponto que é o segundo aspecto, que é o conhecimento sobre você.
Mas aí não tem a mudança?
Tem a mudança, ele deixou de ser feliz, deixou de ser infeliz e passou a ser feliz. Olha que mudança.
Se ele quiser, por exemplo, assim, ele é arrogante, mas se ele, na propriedade dele, se ele quiser ser uma pessoa mais gentil, e aí como que fica nessa situação?
Ah, boa. Se ele é uma pessoa arrogante e quiser se mudar para ser uma pessoa gentil, sabe o que vai acontecer?
Ele vai
continuar arrogante e vai sofrer por ser arrogante.
Ele não vai conseguir mudar.
Ninguém muda. Não, porque, sabe por quê? Porque a arrogância não é dele, a arrogância é da vida. Então ele teria que viver a vida, ele teria que mudar a vida. E como nós acabamos de dizer, ninguém põe cabeça na vida. Sabe, a pessoa, quando entra num centro espírita, que propõe muita reforma íntima, está caminhando para a beira do penhasco. Vai cair. Porque ela pode até, vamos dizer, a vida faz isso, se domina, se uma hora que não consegue, explode. Aí sabe o que acontece? Acontece o que muita gente diz para eu. Será que não adianta eu ouvir você? Eu não consigo colocar em prática? Aí eu te respondo, quando você não coloca em prática, é porque não era para colocar em prática.
E ainda se culpa.
E quem faz se
colocar. Não se culpe por não ter colocado em prática. Foi a sua vida que não colocou em prática.
Pois é.
Se não tem
controle. Separa a vida. O que é vida? O que é você? E a arrogância de alguém é vida. Não é você.
E o bonzinho também.
E o bonzinho também. De quantas pessoas sofrem porque não conseguem fazer a bondade?
Não consegue ser bom no aspecto que ele acha certo.
Exato.
Pai, na verdade, há 11 anos atrás, mais ou menos, o Cavalo deu uma palestra que foi a primeira vez que eu ouvi, que chamava Arte de Viver. E falava mais ou menos dessas coisas, falava das percepções, do desejo, não falava em Deus. E eu que vim do kardecismo, eu também tinha eles falavam muito esse negócio de reforma íntima, de mudar, não sei o quê. E aí quando eu escutei isso de que não muda, nem a outra pessoa, nem você mesmo, pra mim foi um certo alívio, assim, porque quebra a expectativa que você tem em relação aos outros e em relação a si próprio, assim, a cobrança e a expectativa que você tem em relação aos outros e a si próprio.
Isso. Deixa eu só usar um exemplo. Usar um exemplo que eu já usei e que é muito importante. Se alguém aqui já leu, os amigos, ouviu falar de um tal de Chico Xavier?
Já, muito.
Vocês sabiam que ele era um nervoginho de marca maior que estolava por causa de qualquer coisa?
Ele era cheio de...
Aquela imagem de Xanto é só a imagem que chegou a vocês. No dia a dia não era assim. Só que ele aprendia a estolar e dizer, estolei, acabou. Vocês estolam ou vivem o fenegi. Estolei porque aquela pessoa melexia, porque ela pechijava, porque ela é lixo, porque ela é aquilo. Ou então cai na culpa, ai meu Deus, eu estolei.
Sumiu-se pra morrer.
Que um dia ele pediu azul da mãe para não ser tão nervoginho. Essa história é conhecida. Para ele não ser tão nervoginho. Aí aconteceu uma coisa, ele ia estolar, a mãe dele disse para ele, beba da água que está aqui na mesa. Aí ele bebeu, conseguiu se acalmar, passou. Da outra vez ele foi lá, pegou a água e bebeu. Da outra vez ele foi lá, pegou a água e bebeu e estava dando resultado. Um dia, quando a mãe, que já era morta, apareceu para ele, ele disse, mãe, muito obrigado por causa daquela água fluidificada. Ela disse para ele, que água fluidificada nada? É porque você parou um pouco. Em vez de se entregar à raiva, você parou. Não tem nada a ver com a água.
Contou, né, Zé?
Eu tenho um enteado que ele tem muita dificuldade com o não, mais do que a gente poderia considerar. Ele fica, percebe que ele se altera demasiado. Como ajudar um adolescente, no caso, ao escutar o não sem, pelo menos,
Boa pergunta. Como ajudar um adolescente a enfrentar os não da vida? Boa pergunta. O que é um adolescente? Qual a característica de um adolescente?
É meu dia.
Não. Não. O adolescente não é, Beto?
Está aprendendo a viver.
Não.
Experimentando o poder.
Aprendendo a viver? E vai falar para o adolescente que ele tem que aprender alguma coisa. Vocês já têm tudo.
Ele acha que ele tem pode tudo.
Qual a característica da adolescente?
Ele pode tudo, que tudo é possível.
Liberdade é tudo.
Sabe tudo.
Sabe tudo.
Ele que pode tudo.
Conhece tudo. Na verdade, é o período de autoafirmação. Não é de rebeldia. Ele não se rebela contra você. Ele se autoafirma se rebelando contra você. É uma busca de autoafirmação.
Mas a característica dele é a insistência. Ele quer ganhar pelo cansaço. Então, quando você fala não, ele fica assim, deixa, faz. Olha, não sei o que ele fica. Ele é capaz de ficar horas, dias e se abusar meses até ele conseguir aquilo. Por isso que ele acha que passa do limite.
Ah! Ele acha que consegue por quê?
Porque
você enxerga.
Pelo cansaço, né? Fica dias, semanas, meses, pedindo a mesma coisa.
Não chega.
Ignore.
Você vai ver se...
Agora, para você não ceder, o que você precisa fazer?
Tá em paz com aquilo.
Não show isso.
Não sofrer por dizer não.
Não, não deixar aquilo mexer com você. Sabe, o problema não é ele sentir. O problema é que ele acaba conseguindo. Por quê? Porque você vai acumulando dentro de você a raiva por ele estar, até que um dia, para estar em paz, você cede. Então, opte por estar em paz sem ceder.
Mas o ceder ou não ceder não é a vida que vai decidir?
Sim, é sempre a vida. Mas veja, até chegar o fim da vida, o quanto ele sofreu. E eu estou ensinando ele não a ceder ou a não ceder. Eu estou dizendo para ele, ele cede porque
acumula.
Não dê importância ao que ele fala. Você vai continuar, ele vai passar. Se tiver que ceder, vai ceder. Se não tiver que ceder, não vai ceder.
Na verdade, é um momento de cada vez.
Isso, um momento de cada vez. Essa é a última característica da vida que nós vamos falar. Só isso, trabalhe você, para você não deixar o fato dele insistir fazer você sofrer. Ficou claro?
Na verdade, o que me incomoda mais é assistir ele se descontrolando a cada minuto, com aquilo crescendo.
Não deixe isso lhe incomodar. Diga, olha, ele está num período de autoafirmação, ele tem todo o direito de se descontrolar. Deixa ele se descontrolar. E você assista o descontrole dele.
Da última vez ele pegou um aerossol e falou, vou tocar fogo nessa casa porque eu tenho onde morar depois. Falei,
tá certo, toque então. O país existe bombeiro. Eu sou um bombeiro e ele apaga o fogo.
Eu falei pra
ele. Agora, o problema é que você leva ele a sério.
Não, mas eu não levo tão a sério porque eu falei pra ele, olha, você toca fogo na casa, você fala que você tem abrigo, mas quem que vai dar abrigo para o incendiário? Eu já pensou isso?
Mas trabalha você, não ele.
É assim, sim.
Trabalha você, não ele. E a última característica da vida. A vida não é domada, a vida não pode ser de... não é domada, a vida não tem lógica, não vive dentro da lógica que você dá a ela, a vida não é permanente, ela é impermanente, e o último detalhe da vida... Quanto tempo dura uma vida?
Uma bicharia.
Você falou que é o segundo.
O tempo aí é relativo, né?
O momento presente.
Este
é o problema. Vocês querem viver o futuro. O passado. Não vive agora. E aí vocês prolongam coisas justamente porque não estão preso no agora. Você não tem que resolver o problema dele, você tem que resolver o seu agora. Você não tem que resolver o seu desemprego, você tem que resolver o seu agora. E o que é resolver o chão agora?
Viver cada dia, seu dia?
Não. Dia é muito grande. Minuto dia minuto. Teve muitas vidas. O que é o chão agora da vida?
O que você está fazendo naquele mundo?
O não que você acabou de receber da vida.
A gente vive de não e não?
Sim. A vida dura um não. Xabi, você tem que se concentrar a cada momento que o não surge e resolver aquele não. Não tentar resolver a coisa da vida, mas resolver aquele não.
Sabe o que ele responde às vezes? Eu não perdoo porque se eu te perdoar você vai fazer de novo. Quem pede desculpa é porque quer fazer outra vez. Cada vez que recebe um não é uma briga. Uma coisa simples.
Que a cada vez que ele insistir, você tem um não para você viver, para você resolver. Você não tem que resolver o fato dele insistir diversas vezes. Você tem que resolver aquela insistência. E não as outras. Este é o grande problema. Vocês não se ocupam com o não de agora. Se preocupam com os acontecimentos da vida dentro de um espaço de tempo muito grande. A cada momento da vida existe um não. E em cada momento da vida você precisa falar e trabalhar aquele não. Naquele momento, sem ligar este momento a nenhum que vai vir depois ou nenhum que veio antes. Sabe, não é resolver o fato dele insistir diversas vezes. É a cada insistência resolver. Resolver o quê? O seu não. Porque a insistência dele é a vida lhe dizendo não. Porque o seu sim seria ele concordar com o que você falou. Então, a cada momento, você tem que trabalhar para não deixar aquela insistência dele e tirar a paz. Se você não trabalha aquilo, o que acontece? A cachelosa fica. Na próxima insistência, mais uma. Na próxima insistência, mais uma. Ele pode chegar para você e dizer, tá bom, eu concordo, você vai ficar com raiva. Porque já o acúmulo dos nãos e o efeito deste acúmulo dos nãos não vai lhe deixar vê-lo com outros olhos. Vai ver sempre como alguém que quer lhe enfrentar.
Cristaliza a imagem da pessoa.
Então a vida precisa ser vivida neste momento que você está vivendo agora. E trabalhada neste momento que você está vivendo agora. O que vai acontecer depois pertence ao futuro. O que aconteceu antes pertence ao passado. Não faz parte da sua vida. Já acabou ou ainda nem chegou. É preciso ajudar a pessoa a entender isso. Diga, trate cada problema na hora do seu problema. Não queira resolver problema. Tem um alerta que eu mandei para as Xangas. Tem mais um aí no café? Que eu disse o seguinte. A Xanga, ou a comunidade, não é para resolver os problemas de ninguém. Sabe, se chega uma pessoa aqui com problemas financeiros, pelo amor de Deus, não meta a mão no seu bolso e vá dar dinheiro para ele. Sabe por quê?
Porque com aquele dinheiro ele vai comprar um monte de outras coisas e não vai resolver o problema dele.
E você vai ficar com problema.
E você vai ter. Você vai perder um amigo. Que depois vai começar a cobrar. Né, filha? Igual o mocho que cobrou, que ele era cobrar o que ele estava devendo ele, né? O mocho lá do Rio. Aprenda a trabalhar cada problema naquele momento. O problema que você tem naquele momento. Deixa eu dar uma ideia. Chega aqui agora. Eu nem sei que hora chama.
15 para 10.
Mas vamos dizer que nós já gastamos muito tempo. E aí vem a mente agora e diz, ó, tá demorando muito. Ó, sua mulher tá em casa. Ó, ela vai pingar quando você chegar.
Não acaba nunca isso?
Você tem como azir na bica dela? Agora?
Tem que levantar e ir embora.
Não, não.
Não, porque a briga.
Porque quem vai levantar e ir embora não é você, é a vida.
A briga não aconteceu, você não tem como agir.
Pois é, ela ainda nem brigou. Quanto mais você pensa que ela vai brigar, você chega em casa e fala: oi, tudo bem? Então não adianta você se ocupar com isso agora.
Nem aconteceu.
Nem aconteceu.
Nem sabe o que vai acontecer.
E essa é uma coisa que a mente trabalha. Ela não se prende ao momento presente. Ela está sempre provocando você com problemas futuros. Sabe, quem está desempregado pode até ainda estar tá recebendo, como é o nome do...
Seguro.
Mas já está preocupado o dia que ele acabar, que ele vai passar fome. Espera, quando chegar lá, nós vamos ver o que faz. Mas agora, aqui, não adianta você se preocupar com isso. Você só vai perder uma coisa, o quê?
A paz.
Não. Vai perder uma coisa. Agora. O quê?
O momento de agora?
Não. A batalha contra o não de agora. Esse é o problema. Quando você está querendo resolver alguma coisa, um não futuro, você não resolve o não de agora. E aí, você não resolve o não de agora, acha a louca Celise não entrando. E aí você fica naquele pochete. Quando ela chegar e disser boa noite, você vai dizer: não, eu cheguei na hora porque o Joaquim demorou muito, o culpado é ele. Lidar com a vida é isso. É você entender que vai receber não. Que não existe como você só receber sim. Porque ninguém comanda a vida. Porque a vida não segue a lógica de vocês. Porque, e com a certeza de que o não de hoje vai se transformar um sim. Mas a célula cancelígena do não de hoje vai estar presente. Porque você não a eliminou quando ela apareceu. Isso é aprender a lidar com a vida.
Então, acumular os não é por fermento na massa?
Não, acumular o não é você amplificar o seu sofrimento. Porque o que você podia resolver hoje, não resolveu, se junta. Não resolveu, se junta. Não resolveu, se junta. Aí acabou.
Então nunca se deve se arrepender de nada do que não fez.
Arrependimento? Nem do que fez, nem do que não fez, nem do que fez. Por quê?
Foi a vida que fez.
Foi a vida que fez. Não foi você? A você não compete fazer. A você compete quando a vida, ou seja, quando as coisas do mundo, as ideias aparecerem e a emoção a aparecer, você não deixar essa emoção que a raiz ficar dentro de você. Porque se você deixar, o que acontece?
O corpo adoece?
Não. Vila um pecochinho. Cada ideia da vida que você aceita, nós vamos falar melhor dessas ideias da próxima vez. Cada ideia que você aceita da vida fica arquivada dentro de você. E no outro momento, isso vai ser jogado.
Você vai usar a mesma ideia, você vai querer usar a mesma ideia, tá guardando.
Não, não é você, a vida vai usar. A vida vai usar aquela ideia. Que é o enteado, não é isso?
Isso.
Sempre discute.
Não, não é que ele discute, ele fica insistindo.
Sempre insiste.
É.
Ele, na verdade, que observa.
O dia que ele não insistir. Você nem vai acreditar que ele não existe. Você já vai atacar ele. Por quê? Porque como você sofreu, se contrariou, aquilo formou um preconceito. Ele é insistente.
Acho que já está
formado.
Isso nós vamos conversar da próxima vez, que nós vamos falar justamente de você, dessas ideias suas e desses palpites que a vida dá sobre as coisas que acontecem. O importante hoje é nós entender o que é a vida. E entender, para aprender a conhecer as características, primeiro, separar ela de você, e segundo, conhecer as características dela. Só isso. Isso é que é importante para o Lúcio. Como eu disse, nós vamos ter que ainda discutir, conversar algumas vezes sobre essa parte teórica. Porque não dá para te falar tudo de uma vez só.
Quero que crie esperança.
Crescer pichinha é botar uma cenoura na frente e fazer correr atrás. Lembra do moço com o nome do carro? Colocar a cenoura na frente e fazer você ir atrás.
Ferrari, um amigo nosso. Ferrari.
Rapaz, porque está acontecendo muito nos trabalhos aqui. A gente cultivar esperança,
de
crer que vai dar certo.
Se continua existindo no trabalho, nós vigia, voltar no trabalho para reunir médico para dizer, não, dê esperança. Nós já fez isso diversas vezes, né?
Já, então precisa, está acontecendo muito.
Mas na gira a gente sempre tenta lembrar.
Piche o palmito no início.
Da abertura, que a abertura é longa, mas a gente continua fazendo.
Isso, piche o palmito no início. Lembrar sempre que aquilo não é uma casa de promessas. Aquilo tem como objetivo ajudar ao ser humano a viver os seus nãos.
E até o da casa, de trabalhar com energia de saúde e tal, a gente jamais pode prometer curas. A gente tem que. Vai muito do merecimento de conseguir ou não, enfim.
Sim, então, com certeza. Não é, filho. E o velho falou, quem faz isso é vida.
O que é a esperança?
Não entendi.
O que é a esperança?
A esperança é, vamos dizer assim, uma promessa de que vai dar certo.
Aí cabe a mim acreditar ou não.
Não, o problema não é você acreditar. O problema é que quando eu dou a esperança de que vai dar certo, eu estou proporcionando uma oportunidade de você sofrer quando quiser. Porque dar ou não vai depender de eu.
É a vida.
É a vida que dá. E o nosso trabalho, como é um pouco diferente dos outros, é justamente para não trabalhar isso. Não trabalhar a realização material, não trabalhar a esperança, mas sempre trabalhar de tal jeito que a cada vida, a cada momento, a pessoa consiga ter forças para continuar vivendo dentro da positividade. Colocar? Perguntas?
Mudar esperanças que a Verice está acontecendo no trabalho, não é a vida que está fazendo isso?
Sim.
Então, como vai mudar?
A Isa é por nós. Aí é nosso trabalho. Ah, o dado esperança está acontecendo pelo mesmo motivo que acontecia a promessa de Kula, e eu conversei com a outra moça, e ela, mas não pode, eu digo, não deve. Mas se está acontecendo, tem que acontecer. E se está acontecendo, também serve para você. Então é preciso, já que está acontecendo, você entender que está acontecendo, que não deveria estar acontecendo, mas não sofrer por isso. E deixar a vida dar um jeito nisso.
E foi o que aconteceu, né? Aconteceu essa
não foi? A promessa de Kula foi para outro lugar e acabou o problema. A vida, na hora que ela teve que agir, ela agiu.
Então, pai, porque isso, às vezes a gente, esse assunto é sempre recorrente, porque a gente tem essa sensação...
O que é sempre recorrente?
Não, nos trabalhos lá, que a gente tem a sensação, por exemplo, estou falando isso no terreiro.
Tá chato, agora já acabou a conversa de hoje. Por que que isso é sempre recorrente na casa de vocês?
Porque a vida, não sei.
Não, acho que é...
Porque...
Quem é o primeiro destinatário de uma psicografia?
O médico.
O
próprio.
O médico. Quem é o primeiro que vocês precisam ajudar?
Não é mesmo?
Os próprios.
É.
Então é sempre recorrente, ou seja, sempre vem gente com ideia, com a vida de popô, justamente para vocês poderem ajudar ele. Só que, é o que eu dizia para a moça, ao invés de ajudar ele,
tá servindo.
Só critica.
Não, eu sei disso. Mas, na verdade, eu não terminei. Mas e aí, assim, isso acontece, só que a gente convida sempre também. Venha para a roda, vamos estudar o Joaquim, vamos ver o ensinamento da casa. A gente sempre convida.
Isso. E não vem, e aí?
Não, então, pai, mas aí, isso é o que eu tenho, pelo menos assim, eu tenho tentado trabalhar. Porque é aquela coisa, se a gente coloca que cada um fala o que precisa e recebe o que precisa, então aqueles que estão lá falando, mesmo que, a gente sabe que não, pode não ser muito alinhado com a filosofia da casa, mas está falando que precisa e o que está tá ouvindo que precisa.
Para quem precisa,
né? Então, é isso que eu tento trabalhar em relação a isso. Exato. Mas convidar, a gente sempre convida. Agora, se exatamente. A gente falar, fizer disso uma condição e falar, a pessoa só pode ser médium se ela estudar, aí você está se contradizendo, você está criando uma condição e a gente fala que não é.
E o que acontece com quem não enxerga? Vamos dizer assim, de letriz da casa. Mas dia mesmo dia acaba chegando. Cada um pegou aquilo que pichijava, na hora que pichijava, e seguiu a sua própria vida. Não é só isso. Não adianta você querer vir com uma ordem de cima mudar tudo para baixo.
Ô Joaquim, eu poderia resumir, desculpa, só para me tentar.
Pode,
resumir essa palestra, esse início de conversa seu. Tipo assim, a pessoa está lá caída, você vai poder ser, tipo, força apenas para ele se levantar e continuar andando com a própria perna. Então assim, levanta...
Não, a pessoa está lá caída. A única força sua é dizer, olha, você está no são, tá. Você tem que aprender a viver no são.
Nesse momento seu...
Este momento seu está no são. Ninguém vai conseguir lhe levantar. Você pode levantar, mas você só vai se levantar quando você aprender a viver no são, sem sofrer.
Vamos não.
Mas o que desvantagem? Cada um tem a sua vida ou essa vida geral?
A vida é individual.
Individual.
Cada um tem a sua.
Pai, mas não tem um momento que você precisa de ajuda? Você está no chão, né? Não tem como.
Veja, você não pode mudar a vida. Então você não pode levantar quem está no céu.
É o que ele falou.
Quem vai levantar quem está no céu?
A vida dele.
Então o que você pode fazer é ajudá-lo a estar no céu, sem estar com raiva por estar no céu, sem estar se sentindo sujo por estar no céu. Por quê? Porque a vida é exatamente para você aprender isso. Como a vida é impermanente, o levantar-se vai acontecer. Não porque você vai levantar, mas porque a vida vai levantá-lo. Mas enquanto tiver no são, nós temos que ajudar as pessoas a estarem no são. Por quê? Porque todos vão ao são em algum momento. Não é primagia de ninguém ir ao são. Não é de excepcionalidade uma pessoa ir ao são. A vida de todos vocês, sempre em determinados momentos, leva você ao são. Então isso faz parte da vida e você tem que aprender a viver aquele momento da vida. Só isso. O levantar não é nem importante. Por quê? Porque quem está no são e aprende a rastejar, vive tão bem quanto quem está em pé. O problema é que vocês partem, e já estão começando a entrar na outra, vocês partem da ideia de que o bom é estar em pé. Quando não é. O bom é você estar bem aonde você está. Compreendeu? Agora, é exatamente por causa dessa influência, que é o que nós vamos conversar da próxima vez, dos conceitos que vocês querem levantar. Okay? Quando você ensina uma pessoa a estar bem deitado no chão, ele vai estar bem deitado no chão. E o que importa é ele estar bem. Não é estar nem em pé, nem deitado. Ficou claro? Então a ajuda é diferente da ajuda que vocês querem dar. E esse é o problema que nós precisamos entender muito. Porque a vida não é aquilo que você quer que ela seja. E nem o bom da vida é aquilo que você acha bom. Mas isso nós vamos entender direitinho. Como se faz? Porque você acha que você acha isso. Você não acha isso. Isso foi formado dentro de você. Todo conceito que a vida usa para comparar com a declaração que ela faz sobre a vida, na verdade, é como se... É algo que alguém colocou na sua cabeça. E nós precisamos entender isso, entender essa formação, entender tudo isso para, a partir daí, começar a trabalhar em si mesmo, para não deixar este conceito servir para a mente com sua declaração sobre o momento, chegar a um determinado julgamento. Isso é o que nós vamos fazer na semana que vem. Tá certo?
Então eu posso mudar minha vida?
Não. Você pode aprender a viver a vida que você tem. Mudar ela, não.
Mas se eu vivo de acordo com ela é, eu já estou de acordo, eu não estou sofrendo.
Perfeito.
Estou entendendo.
Então, para que você quer mudar?
Não precisa mudar. Na hora que você consegue viver bem com a vida que você tem sem sofrer, para que você vai querer mudar ela? É. Só quer mudar a vida aquele que sofre com a vida que tem agora.
Tá bom, tá bem assim.
Se você se adapta à vida, qual o problema? É o caso do São. Se você aprende a rastejar do São, para que ficar em pé? E garanto que cobra não quer pé. Ela está muito bem lá onde ela está.
Então não existe nada que possa nos prejudicar, nada.
Não, existe. Existe. Só existe uma coisa que pode lhe prejudicar e muito. Você não aceitar a vida
não,
que você tem.
Depende da gente, acabou.
Sim, só isso.
Então vai dar tudo certo.
Perfeito. Quando você não luta contra a vida, nada vai poder lhe tirar do sério.
É. Então eu estando insatisfeito com a minha vida, não adianta que eu não vou mudar, para eu não sofrer, eu tenho que aceitá-la como ela é.
Não.
Exato. Aceitar esse não.
Isso. Aceitá-lo não e não sofrer
aceitar,
com não.
Aceitar não estar satisfeito também.
Aceitar não estar satisfeito sem sofrer por estar insatisfeito.
Não, mas faz sentido.
Beleza? Tem uma coisa que eu sempre. Rapidinho. Tem uma coisa que eu sempre falo. Pessoa diz, ela tem que ter peso. Porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso comer, porque isso, porque aquilo. Eu digo, não. O mendigo não trabalha, não ganha dinheiro e está vivo igual a você. Ah, mas é o mendigo. Ou seja, você não aceita para si a condição de mendigo. Então o que lhe faz sofrer não é a falta de dinheiro, é você não aceitar a condição de ser mendigo. Na hora que você aceitar a condição de ser mendigo, você vai viver bem como qualquer mendigo. Compreendeu? Então, o segredo da vida é este. E para chegar a este segredo, você precisa. Olha, eu não posso dominar a minha vida. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer o dinheiro aparecer do céu. Eu não, a vida não chega à minha lógica. Então, não adianta eu achar injusto eu não ter dinheiro. Não adianta eu achar que todo mundo tem que me dar dinheiro. Não adianta eu achar que a vida precisa me proporcionar condições. Não. Que a vida vai seguir o que ela tem que seguir. Hoje eu não tenho dinheiro, mas amanhã quem sabe? Pode aparecer uma alma piedosa que jogue uma moedinha aqui no meu chapéu, eu vou pelo menos tomar minha cachaça em paz.
Isso tudo porque foi aquilo que eu escolhi antes de reencarnar.
Espiritualmente falando, sim, porque a sua vida é o reflexo do que você escolheu antes de encarnar. Exatamente. E por que você escolheu? Aí que vem o grande detalhe para o espiritualista.
Eu falo para o senhor que eu era um grande burrão.
Olha, se você fala isso, você está bem. Tem gente que diz que tocaram o livro dele na maternidade. Está vivendo a vida de outra pessoa. Por que você escolheu antes de encarnar?
Eu precisava para ele.
Não é só porque você festejava. Porque você... Veja, eu não vou dizer nem que assava. Porque você tinha a plena convicção de que é exatamente o que você precisa. Que é o melhor para você. Então, veja, ela é melhor. E agora ela não é. Por quê? Qual a diferença entre o antes e o depois?
É o véu do esquecimento.
Não.
É a carne, né?
Antes dele encarnar, a vida que ele tem hoje, ela para ele é melhor. Hoje não é. Por quê? O que que mudou?
Justamente esse não é o reflexo do que ele tem.
Não.
Não.
Porque ele está vivendo como personagem.
Essa resposta está no Livro dos Espíritos.
Eu pensava diferente.
Porque livre da consciência humana, livre da personalidade humana, ele antevê o que vai receber. Ou seja, o seu conceito sobre o que está acontecendo hoje era um. Agora o seu conceito sobre o que está acontecendo hoje é outro.
Porque você via a recompensa antes, agora
você
não vê mais.
Não é só via a recompensa, você via
o benefício.
Né? Entendia a necessidade daquilo. Porque você tinha um conceito, uma forma de pensar, um valor. Hoje você tem outro valor, que é exatamente o que nós vamos conversar. Essa formação dos conceitos que, para nós espiritualistas, acaba justamente com os conceitos que nós tínhamos antes de encarnar. Porque antes de encarnar, você via as coisas de um jeito. Depois que encarna, você vê de outro.
Mas porque o espírito tem a consciência espiritual dele, que é diferente.
Ter a consciência espiritual ou não ter, é exatamente você ter valores diferentes de hoje, que são os conceitos. Os valores eram outros. Tanto que a resposta do Livro dos Espíritos é perfeita. Eu não sei. O Cadeco pergunta assim, mas... Se o espírito pode escolher a vida dele, não seria lógico que ele escolhesse com menos sofrimento? E aí o espírito da verdade diz, para você sim, para ele não.
É outra lógica.
É outra lógica. Essa parte de entender a formação de conceitos é fundamental para quem quer aprender a sorrir quando a vida disser não. Que você vai descobrir uma série de valores que você tem hoje, até como sagrados, importantes, e que não tem importância alguma para ele. Certo?